Trânsito Seguro.
No geral, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos acredita que o impacto das novas regras da Anvisa será mínimo. De acordo com a ABIA, as empresas associadas já vêm reduzindo o teor de gordura trans dos alimentos há alguns anos.
Pontualmente 10 horas.
Repita.
10 horas em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Até amanhã.
Gratidão por hoje, Thiago. Obrigado a todos que nos acompanharam. E amanhã a gente se vê novamente, né? Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na Pan para mais um, ó. É, a nossa revista radiofônica, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Gente, o ano tá indo, já era, já foi, tá quase, mas, né, já estamos olhando para 2020 faz tempo. Eleições 2020, tentativa de emplacar fundo eleitoral de quase 4 bilhões de reais, fracassa após sinalização de veto presidencial. O valor aprovado pelo Congresso ficou em apenas 2 bi. Rosto desfigurado, as reações ao espancamento sofrido pela youtuber Carol Heller, apoiadora de Jair Bolsonaro. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria por preconceito. Então é Natal, quase, né? Lembrei da Simone agora. Internautas usam vídeo de Renato Aragão, o Didi, para condenar o polêmico especial de final de ano do Porta dos Fundos. Integrante do grupo, Gregório do Vivier, soltou o verbo. Não pode rir de religião, só de preto, viado e pobre. Uhum. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. E você é o nosso convidado especial. Você que vai iniciando o seu dia, começando aí seu trabalho no seu home office, no trânsito das grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan. Muito bom, né? Tê-los conosco. Vem com a gente até as 11h30. A gente segue por aqui. Bom dia, Paulinha. Quero saber da nossa hash de hoje.
É, Di, meu Deus, esse especial do Porta dos Fundos. A primeira tentação de Cristo tá dando o que falar, hein? Hoje mesmo tem um monte de notícia.
Jesus Salut Marie.
Diz que a Netflix renovou com Porta, porque tá bom, tá fazendo sucesso. Tem outras pessoas ainda criticando, tem abaixo assinado. Tá acontecendo de tudo. E diante dessa polêmica, Edgar Piccoli, eu faço aos nossos ouvintes e twitteiros.
Um apelo? O que, que você vai fazer?
Não, uma pergunta muito original, tá, que nunca foi feita aqui nesse programa pra nenhum humorista. Que é a seguinte.
Ah, não.
Qual é o limite do humor?
Bem original. Bem original,
hein? Primeira vez que se pergunta isso.
É. Eu quero que vocês aí da internet respondam. Eu sei que vocês têm GIF, vocês têm meme, vocês têm links e querem sim opinar nos assuntos do Morning Show. A hashtag é o limite do humor, Edgar.
Muito bom. Participe então interagindo com a nossa hashtag, se inscrevendo no nosso canal. Não se inscreveu ainda? Vai lá no YouTube, clica no canal do Morning Show, clica na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação ao vivo, tá bom? São quase 1 milhão de inscritos já. Falta a sua assinatura ainda. Vai lá. Queremos bater esse recorde aqui até o fim do ano, hein? É isso aí. Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E você, como eu sempre gosto de dizer, é o nosso convidado muito pra lá, mais que especial. Sim, sim, sim. Essa é Smells Like Teen Spirit. Você sabe o que é Teen Spirit? Eu fui saber por conta dessa música. Paulinha sabe, jovem, não sabe?
É um desodorante.
É um desodorante,
exato. É um espírito adolescente.
É um cheirinho, Adriles. É um cheirinho.
Cheirinho de juventude. Tem o Teen Spirit e tem o Old Spice.
Old Spice.
São famosos, né?
Então, essa música é a música clássica do Nirvana. A música que, na verdade, projetou o Nirvana pro mainstream. Transformou esse rock visceral ao mainstream, ao algo pop, né? Assimilável, digamos, palatável, mesmo que enfiando goela abaixo, esse barulho todo, essas distorções, essas letras meio sombrias, muitas vezes, essa no caso, fazendo aí uma referência a uma crítica, né, a essa geração X, a geração, né, dos jovens e tal. E esse videoclipe, eu tô contando tudo isso, porque esse videoclipe do Nirvana, pra quem nos acompanha em imagem, tá vendo aí, e eu vou descrevendo pra quem nos ouve apenas, é aquele clipe clássico, né, dirigido pelo Samuel Bayer. E depois até Paulinha pode falar um pouco da... Ele tem uma breve carreira cinematográfica também, Paulinha. Ele fez A Hora do Espanto, acho que em 2010, alguma coisa assim. Mas ele é forte mesmo na direção de videoclipes. E ele fez esse do Nirvana. Fez outros também para outras várias bandas, como, sei lá, Ozzy Osbourne, o Green Day, o Smashing Pumpkins. Mas como a gente está falando do Nirvana, esse é aquele que é feito, gravado numa espécie de ginásio estilizado. Você pode ver ali a cestinha de basquete e tal.
Muito gelo seco.
Muito gelo seco. Tem uma plateia que está comportada na parte calma da música, que é essa que a gente está ouvindo, e que explode no refrão e começa a pogar ali no meio da banda. Tem as cheerleaders ali também. É um vídeo meio marrom, assim, com um tom meio sépia. E na verdade, projetou o Nirvana para o mundo todo. Foi a grande mola propulsora dessa banda até então obscura. Tinham lançado só um álbum chamado Bleach. E com o Nevermind, que tem, além de Smells Like Teen Spirit, vários outros hits. Tem Come As You Are, tem Lithium, tem Polly, tem In Bloom. São vários os hits que foram extraídos desse álbum, que vendeu muito pro Nirvana. E também, por este motivo, foi o transtorno máximo na cabeça de Kurt Cobain. Ali começou a paranoia dele com a exposição, com o sucesso. Mas o fato é que Smells Like Teen Spirit, esse vídeo que eu tô me referindo, tá com quase 1 bilhão de visualizações.
Nossa.
No YouTube. E tudo indica que vai bater esse recorde, como a gente no canal do Morning Show aqui, até o final de ano, que estamos com quase 1 milhão de inscritos, eles vão bater 1 bilhão de visualizações com esse clipe de Smells Like Teen Spirit.
E é uma música muito histórica pra vida de muita gente e pra música brasileira também, porque pra quem não lembra, Smells Like Teen Spirit já foi gravado até em ritmo de samba.
De samba, teve uma versão ótima, linda, como sempre, avariada, Pat Smith também.
Maravilhosa.
Teve uma versão da Cássia Eller no Rock in Rio.
Verdade, inesquecível.
Com o Chicão ainda, molequinho, tocando percussão ali com a Tamima.
Inesquecível.
E com a Lan Lan.
E pra sair um pouco do mundo da música, o Nirvana também tem uma influência que é no mundo da moda, que é esse segmento grunge, que até, né, hoje é alguma coisa que às vezes persiste em retornar. Então todo esse visual desleixado, é, essas camisas xadrezes, esses pullovers de lã,
camisa,
né,
com bolinha, de manga comprida com camisa de manga curta em, exato, cima,
cabelo sujo. Então toda essa estética influenciou os jovens, estética da grunge, época, e vira e mexe, retorna. Agora a gente tem uma versão, digamos assim, mais limpinha, que é o Normcore. Então, tipo, vira e mexe, isso volta, porque o você vê que ele não tem um lance Aerosmith, né? Aquela elaboração.
Então, isso aí é tipo aquela bota que você compra na vitrine, toda ralada, mas ela é novinha.
Exatamente. Normcore é Silverchair, raiz
do Nirvana. O grunge usava um All-Star raladaço de verdade mesmo.
Eu acho que essa dicotomia que perturbou um pouco a cabeça do próprio Kurt Cobain, né? Porque ele não se coadunava. Ele era autenticamente um grunge, uma pessoa desleixada, que tinha uma imagem completamente caótica. Quando ele percebeu que o estilo dele se transformou o mainstream,
exato,
também,
pirou.
Eu acho que ele pirou, entrou em esquizofrenia por isso, porque ele era realmente, visceralmente, aquilo que ele aparentava ser.
Mas ele fazia também uma pose. Sofria de várias dores, ele tinha muita gastrite, era um cara com dores crônicas. Eu acho que isso era outra coisa que perturbava ele. Acho que quem leu Heavier Than Heaven, que é o livro que fala um pouco,
o próprio documentário também fala um pouco disso,
dessas,
né,
dores, desse lance que ele tinha, enfim, super viciado em drogas, né?
Também, o documentário.
É.
Mas ele se lançou as drogas por causa das dores, ou as dores provocaram algum tipo?
Uma coisa puxou a outra, né? Acho que intensificou, né? Ele já usava, obviamente, mas a coisa do sucesso, a perturbação com a exposição, essa coisa retraída dele. Você vê que no acústico, por exemplo, na gravação do acústico, Foi muito difícil gravar, ele não acertava nenhuma música. E as músicas do Nirvana são relativamente simples, três acordes ali.
Mas quando eles vieram pro Brasil, que quase não te achou, o cara só tava pirando ali, provavelmente dopado. Até pra mim, na época, eu era bem fã do Nirvana, ouvi o disco e tava naquela expectativa, eu assisti pela televisão, né, eu não tava lá.
E foi caótico.
E foi horrível, eu falei, gente, que droga.
Arrastando no palco.
Que é isso? Eu queria tanto ter visto esse show,
cama, né? Na câmera.
Mas, Edgar, não é contraditório, você conhece mais essa vida dessas bandas intimamente. O cara se coloca como popstar, entra pra uma banda de rock e quer exatamente, quer holofotes sobre si, e depois quando os holofotes vêm sobre si, ele entra em depressão.
Querido poeta Drilles, quem não é contraditório?
Eu sou contraditório, eu contenho multidões.
Quem não é contraditório? Whitman. Agora, esse álbum, que é o Nevermind, que foi o disco que explodiu...
Que é do bebezinho mergulhado, isso, né? Todo mundo já viu essa capa de disco em algum lugar, com a nota de dinheiro.
Nota de um dólar ali num anzol ali, como se estivesse prestes a ser fisgado pelo sistema.
Pela grana.
Tem toda uma analogia, né? Uma crítica do Nirvana quanto a isso. O produtor desse álbum, Nevermind, foi um cara assim, feraço da produção musical, chamado Butch Vig. Se você quiser saber mais sobre ele, foi um cara que integrou também a banda Garbage, com a Shirley Manson.
Uma das minhas bandas favoritas.
E o Eric Ivory, que também fez a parte da fundação, ficou fundador do Jane's Addiction com o Perry Farrell. O Butch Vig é realmente um sujeito que ele transitou muito livremente entre todas essas bandas, tendo produzido trabalho para vários nomes, grandes nomes do rock internacional.
É curioso pensar como o Nirvana existiria num tempo de internet, né? Teria
pois
feito
o
mesmo sucesso, se o Kurt Cobain não estaria mais incomodado, porque a invasão é ainda maior nesse sentido.
E só a título de curiosidade, o Cobain também foi um dos caras, dos ícones do rock, que morreram aos 27 anos, cara.
Sim, Clube dos 27.
Naquela máxima do Clube dos 27.
Jimi Hendrix, quem mais?
Janis Joplin.
Amy Winehouse.
Exatamente, Brian Jones.
O rapaz daquela banda lá, The Who, não, como é que chama, dos anos 60?
O Stones, o Brian Jones.
Não, tem mais um, que a gente tá esquecendo o nome. Teve um filme do Oliver Stone feito sobre ele.
O Morrison.
Jim Morrison.
Sim. Vamos em frente, pessoal. Foi só uma menção aqui honrosa. A Câmara aprovou essa menção honrosa.
Ah, eu quero todo dia essa biblioteca do Edgar aí.
Vamos em frente. Olha, girando o assunto, vamos lá, Paulinha. Quem é o youtuber? A gente pode ir.
Youtuber.
Obrigado. É, Carol Weller, e o que aconteceu com ela? Foi horrível isso aí, hein? Ontem,
uma
enxurrada de posts e essa foto dela toda esmigalhada, que coisa
essa
feia.
Essa foto do rosto...
Lamentável, hein?
Da youtuber Carol Weller. Tava aí na internet, né? Muita gente comentando a respeito da agressão. Bom, ela tem mais de 79 mil seguidores no YouTube, 317 mil no Instagram. É lésbica, é apoiadora do Jair Bolsonaro e nesse último domingo foi alvo de uma agressão. Ficou com o rosto completamente desfigurado, como vocês que estão acompanhando por imagens estão vendo aqui. Ela estava num quiosque da Praia da Barra da Tijuca, acompanhada pela namorada, quando isso aconteceu. Ontem, a youtuber foi à 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca para prestar depoimento sobre a agressão. A namorada dela também esteve ali, que é a policial civil Suelen Silva dos Santos. E também esse suspeito da agressão aí, que é o Alexandre, né? Esse homem também deu seu depoimento e durante o que aconteceu, ele estava acompanhado de um casal que também foi à delegacia para prestar depoimento. Então, o que acontece é que a Polícia Civil investiga como homofobia. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria por preconceito. A versão da Suelen Silva dos Santos na delegacia conta o seguinte, que as duas estavam ali no local, conheceram um casal que estava acompanhado de um amigo. E aí, o que aconteceu é que o Alexandre começou a se referir, o Alexandre da Silva...
Alexandre é o amigo do casal.
Isso, que é um supervisor de manutenção, identificado como Alexandre Silva. Ele se referiu a Carol como ele. E começou a dizer que ela não era mulher, que era homem. E a provocar com situações como assim, a Carol disse que precisava ir ao banheiro e ele teria dito que ela fosse atrás do quiosque mesmo, já que era homem. E que não precisava usar o sanitário e que teria elogiado a Suelen, que é a namorada da Carol, dizendo que ela era uma morena muito bonita e questionando o que ela estaria fazendo com isso. Isso é um homem. E aí, a namorada da Carol conta que o Alexandre empurrou a Carol de um jeito provocativo, deu um soco nela, que fez com que ela caísse no chão e até ficasse desacordada. A delegada, que é a Adriana Belém, falou a reportagem da época e disse o seguinte, ó, trata-se de um caso típico de homofobia sem ligação com a militância da vítima. De acordo com os depoimentos, os agressores chamavam a Carol o tempo todo de sapatão e demonstravam claramente preconceito. Já requisitamos os exames de corpo de delito de todos os envolvidos e vamos fazer diligências para localizarmos câmeras que possam ter flagrado a confusão e possíveis testemunhas do fato. Aí, também tem o depoimento do Alexandre, do agressor, que diz que a história não é bem essa, né? Ele fala que é diferente, que a Carol e a namorada chegaram e eles repararam que Carol estaria armada, que ela teria se apresentado como delegada federal, teria derrubado essa arma no chão, e que aí o homem, que é a parte do casal, teria alertado ela sobre o manuseio da arma, tipo, cuidado e tal. Disse também aqui no depoimento que a youtuber teria usado cocaína no banheiro e que estava agitada, correndo e apresentava sinais de alteração, como ranger de dentes e olhos arregalados. Em relação à briga, ele disse que tudo teve início quando a Carol deu um soco na cara do amigo, a parte do casal, e o agarrou, fazendo com que ambos caíssem no chão, então que ele teria agredido somente para defender. E à época ele disse o seguinte: não sou homofóbico, não aconteceu nada disso que ela está dizendo. Eu e minha família estamos sendo ameaçados na rua por uma mentira absurda que essa menina inventou. Tenho certeza que vamos provar que estamos falando a verdade. Então agora isso está sob investigação, foram colhidos os depoimentos, a polícia vai atrás dessas câmeras.
Sim, sim, né, com a palavra o dono do quiosque. Ué.
Também, muito provavelmente vão apurar ali o que aconteceu. A Carol Heller não se pronunciou publicamente em vídeos e tal. O que acontece, um amigo dela falou no stories que ela tá se recuperando, tá sob medicação, tá bastante machucada, mas que tá tudo bem, agradece o apoio de todos. Ela fez um post no feed do Instagram com o bem sorrindo, né, numa foto em que ela não tá machucada, dizendo: gostaria que vocês lembrassem de mim com esse rosto, Deus tá no comando de tudo, agora estou sem condições de falar ou fazer vídeos explicando, mas quando estiver bem eu volto para falar com vocês, obrigada a todos pelo suporte, orem por mim. Bom, como você bem pode imaginar, isso começou a repercutir na internet, e eu vou ler primeiro aqui o post do Eduardo Bolsonaro, porque ele traz um questionamento que muita gente começou a fazer ali nas redes sociais. Então ele disse: deixo aqui minha solidariedade a Carol Heller, as fotos são bizarras. Lésbica e apoiadora do presidente Bolsonaro, ela já superou muitas situações difíceis. Oro para que logo se recupere. Pela direita, o agressor teria pesada prisão. Será que a esquerda apoia tal medida? E agora eu vou ler uns outros posts aqui de algumas pessoas que se colocam à esquerda. Então vamos ver o que algumas pessoas disseram. A Zélia Duncan: Carol Heller, apoiadora de Bolsonaro, sofreu ataque homofóbico quando estava com a namorada num quiosque na Barra. Menosprezou o sofrimento dos LGBTs e agora, infelizmente, experimentou essa dor na pele. Homofobia é um fato cotidiano, Carol. Muitos de nós morrem. Melhoras. David Miranda: lamentável, Bolsonaro alimenta a LGBTfobia e o discurso de ódio contra nós. A violência não faz distinção por preferência partidária e atinge a todos nós. Isso não é impeditivo para que prestemos nossa solidariedade a Carol Heller, que se recupere logo. Maria do Rosário usou um texto do Jean Willis, que eu acho que depois o Adriles vai comentar aqui. Sim. Então, ela pegou ali e escreveu: seja qual for a postura de Carol Heller, se vai desprezar despertar ou se seguirá uivando com lobos. Deixo solidariedade a ela, solidariedade que ela nunca teve comigo. Outras vítimas da homofobia alimentada pelo governo que ajudou a eleger. Teve o Freixo também comentando o que aconteceu com a youtuber Carol Heller, agredida num ataque homofóbico no Rio, é inaceitável, repudia a violência, não importam quais sejam as convicções políticas da vítima. Me solidarizo com Carol e com a comunidade LGBT, alvo de discursos de ódio que alimentam a barbárie, Edgar.
Então, vamos lá, eu quero ouvir vocês aí. Quem começa? Adriles, vai lá.
Era pra ser um comentário simples, né? Um comentário banal, quase, óbvio, cristalino, de empatia e simpatia e compaixão pela Carol e de ojeriza e de asco pela ação desse covarde, homofóbico, canalha, que fez esse massacre. Só o sujeito falar que fez isso em legítima defesa e ver o rosto da menina é uma coisa que causa asco. Mas a gente tem que comentar, infelizmente, os comentários e a reverberação, que eu acho que é de um país meio doente, doente por uma dicotomia, por uma divisão que implica ódio e radicalismo de todos os lados. A garota foi não agredida só uma vez, duplamente agredida, infelizmente, multiplamente agredida pelas suas próprias opções sociopolíticas, por pseudo-progressistas em forma de manada que ironizaram a exatamente ela não pertencer a um tipo de bolha pseudo-progressista que endossa um discurso que, veja bem, a Carol nunca falou, nunca negou que exista homofobia no Brasil. O que ela nega com seu discurso de apoio ao Bolsonaro é que o país, o Brasil, seja essencialmente um país homofóbico. O que ela diz de maneira muito clara e até muito direta, às vezes muito agressiva, é que um tipo de bolha pseudo-progressista espalha exatamente esse preconceito e confere esse preconceito a todas essas pessoas, exercendo exatamente um preconceito contra quem não é homofóbico, ou por uma piada, ou por uma palavra mal colocada, ou por uma percepção de mundo que não se coaduna a deles. Ela nunca negou a homofobia, ela nega exatamente, ela se coloca contra o espalhamento dessa homofobia por todo o Brasil. E é engraçado, né? Essa bolha pseudo-progressista, se você não é um gay que se coaduna ao movimento LGBT, você deixa de ser, como as mulheres, como os negros, uma vítima preferencial. Se não concorda que o Brasil é um país homofóbico, você deixa de ser um gay preferencial. E você tira, você é retirado do seu status a condição de vítima e passa a ser opressora, que é oprimida por esses oprimidos profissionais de alguns que não são todos, pelo amor de Deus, de algum desses pseudo-progressistas. O João Willis, no artigo dele, eu falo isso até com repulsa, chamou essa menina de mau caráter e fascista. Eu acho que esse é tipo de agressão que incide exatamente essa dicotomia perversa de alguém usar um discurso de ódio, um discurso de asco em cima daquilo que ele percebe que é um discurso de ódio, Deixa eu só terminar.
Uma perguntinha rápida. Esse que você disse que o Jean Willis fala nesse artigo é anterior à agressão?
Não, é posterior.
Em função da agressão.
Ele diz que ela sempre foi cega, um tipo de vitimização que sofre os homossexuais como ele, e que eventualmente ele não acha que ela vai, segundo a percepção dele, se descortinar para a luta e a causa justa, porque ser gay não é necessariamente condição para não ser um mau caráter, e diz que era uma fascista. Agora, que progressismo é esse? Que discurso progressismo é esse, Edgar, que prioriza a apologia de um discurso, note bem, apologia de um discurso em detrimento das pessoas que elas dizem defender? A gente teve aqui o Diego Hipólito, né, que eventualmente também foi massacrado, simplesmente porque ele se coadunou e se uniu de alguma forma ao governo Bolsonaro. Que tipo de progressismo é esse que condena até a opção sociopolítica de uma pessoa de entrar ou se coadunar a um discurso que não é desse progressismo? A agressão, para terminar, calma. A agressão, Carol, não significa que o Brasil seja essencialmente homofóbico. Mas a agressão múltipla que esses pseudo-progressistas fizeram significa que um certo progressismo, como o de Jean Willis, é o maior propagador de um preconceito que diz combater. Eu escrevi um tweet breve ontem sobre o assunto e eu fecho esse meu comentário com ele. A empatia por Carol Heller, vítima de uma agressão real, deveria ultrapassar prisões ideológicas. Se alguém não se comove com uma vítima real por não partilhar de sua visão de mundo, este alguém não tem humanidade real e tem uma visão de mundo realmente monstruosa ou, no mínimo, equivocada. Em geral, em geral, quem coletiviza a responsabilidade por um crime é o mesmo que debocha de uma violência real, como foi o que fez de uma maneira subreptícia o próprio John Willis. Ideologia abstrata não é caráter pessoal.
Paulinha quer complementar
alguma? Só um complemento aqui, o porta-voz da República, o Otávio Rego Barros, afirmou na terça que o presidente Jair Bolsonaro rechaça a bruta agressão motivada por homofobia a Carol. Então, ele se colocou aí dizendo o seguinte: o presidente rechaça qualquer tipo de violência. É nesse caminho, nessa toada de sensibilidade social e pessoal, que ele se coloca contra esse desqualificado ataque a essa cidadã, Edgar.
Fala, Fefito.
Eu acho.
Você concorda com um pouco com esse olhar que o Adriles traz? É, por que você acha que essa discussão, que é primordialmente humana, deveria ser com olhos no ser indivíduo ali, que está no humano, ela ganha essa conotação, de novo, ideologizada, politizada, polarizada?
É, eu não acho que essa discussão tenha sido humana em nada. Aliás, eu acho que essas pessoas estão muito pouco preocupadas com o bem-estar dessa garota. É, eu acho muito curioso e sintomático nos tempos de hoje que as pessoas estejam mais preocupadas com a opinião de outras pessoas, especialmente de pessoas de polos ideológicos diferentes, seja você de esquerda ou de direita, do que em repudiar e rechaçar esse tipo de ataque homofóbico. Sim, vamos fazer uma parte aqui das circunstâncias. Ainda que a agressão pudesse ter sido motivada por qualquer coisa dita pelo agressor, suposto agressor, não se justifica agredir alguém e deixar alguém desfigurado desse jeito. Como ele poderia imaginar, por exemplo, que ela estava cheirando cocaína no banheiro? Como é que ele tem provas de que isso estava acontecendo? Quem garante a ele que, se ela estava de um jeito alterado, isso não poderia ter acontecido porque ela tomou algo, algum drink, ou porque ela teria algum tique nervoso, ou porque ela estava num dia mais nervoso, por exemplo.
E não justificaria jamais.
E não justificaria em hipótese alguma esse tipo de agressão. É, não dá pra relevar esse tipo de desculpa. Fechando esse parênteses, eu acho que tá na hora de cobrar providência das suas autoridades. Uma investigação séria. Tá na hora de fazer valer a criminalização da homofobia, a criminalização da LGBTfobia. Aliás, nesse sentido, respondendo ao filho do presidente, a direita não parece tão empolgada que esse crime seja punido severamente, porque ela se opôs à criminalização da LGBTfobia por muitos e muitos anos, e a gente não pode esquecer isso. É, o que aconteceu com a Carol, ela é absurdo, é um crime bárbaro, não tem outra palavra pra dizer isso. Ele é um crime que atinge diariamente uma parcela gigante desses LGBTs e, às vezes, pessoas que não são LGBTs, porque quando um LGBT sai do armário, ele tira do armário também sua família, seus amigos de trabalho, seus amigos mais íntimos. Quem não lembra de um caso de um pai que estava andando abraçado com o filho e teve a orelha decepada porque acharam que os dois eram namorados aqui no interior de São Paulo? Ele era heterossexual, o filho também. É, se perguntar se a pessoa que está apoiando ou repudiando a Carolela era de direita ou de esquerda, só mostra que a preocupação com o bem-estar dela, de fato, tá muito longe. Só tem uma preocupação com o capital político. A LGBTfobia, ela atinge a todo mundo. Brancos e pretos, cis e trans, rico e pobre. Às vezes, uns mais que outros, por posições de privilégio. Mas atinge a todo mundo. E ela atinge até mesmo a quem não acredita que ela exista. Que era o caso da Carol. Infelizmente.
Eu acho só um adendo, que eu conheço a Carol. Ela nunca negou que não existisse homofobia. Ela nega que homofobia seja uma coisa endêmica, como uma coisa estruturalmente social.
Vários
ela acha
vídeos
que ela é
da Carol tem vindo a público dizendo ela que se trata de mimimi, que se trata de vitimismo e etc. Eu não tô aqui pra, nessa hora, apontar o dedo pra Carol. Mas eu tô aqui pra, nessa hora que aconteceu essa coisa tão horrível com a Carol, pedir pra que esse país como um todo reflita de que há, para o fato de que há LGBTfobia sim, e de que está longe de ser vitimismo. O que está estampado na cara da Carol não é vitimismo. O que está estampado na cara da Carol é o retrato de um país que tem sim uma educação racista, machista, homofóbica e misógina.
Uma educação?
Sim.
Eu consigo entender um pouco essa questão, Adriles. A gente fala, eu procuro sempre trazer aqui, né? uma visão, tentar olhar, né, pela subjetividade do discurso, o que o discurso enseja, né? O discurso do presidente Bolsonaro, desde sempre, ele foi um discurso belicoso com relação a essas minorias. Você vê, é inegável que fica a impressão de que ele tem ali ao lado a tiracolo, o Hélio Bolsonaro, para justificar que, olha, não sou racista, olha aqui o Hélio Bolsonaro ao meu lado, eu tenho aqui a Índia, me foge o nome agora, mas a Wapixana, veja, se tem um representante indígena ao meu lado aqui, veja, no caso dos episódios envolvendo o próprio João Willis, da Cusparada, sim, lá, quando foi chamado, segundo João Willis, de viadinho, de queima-rosca, bem, exato, bem, obrigado, Adriles. Então, quer dizer, é um discurso que inspira as pessoas, é um discurso de um líder, que fala o que quiser, fala o que vem em mente, chama as pessoas, agride as pessoas verbalmente. E isso, para quem é liderado, tem uma influência grande. Sim, não, claro, sei quem é esse sujeito que agrediu. Não importa se a Carol Heller é bolsonarista ou não, se ela trabalha na EBC, me parece que ela é contratada da EBC.
Ela foi contratada recentemente como assessora especial da EBC.
Ela era de BH quando eu a conheci.
Que é a TV estatal, não é?
E ela é amiga de um dos filhos do Bolsonaro, de um dos filhos caçula dele.
Eu conheço também. Eu acho o seguinte, tem vários sinões realmente em relação ao discurso do Bolsonaro. Não é exatamente o discurso de um estadista, mas aquilo que ele quer expressar, e talvez muitas vezes não consegue, é contra exatamente um vitimismo endêmico social. A gente falou aqui da educação racista e homofóbica, eu discordo veementemente disso, porque você estabelecer o crime, que é uma exceção, a maioria do povo brasileiro não é racista, nem fascista, nem homofóbico, estabelecer essa exceção como se fosse uma regra e, diante dessa suposta e falsa regra, começar a criminalizar o comportamento humano em todos os níveis, que é o que faz o politicamente correto, que é supostamente o que o presidente Bolsonaro tenta combater e é o que supostamente a Carol Heller, supostamente não, veementemente, o que a Carol Heller combate. Ela não combate ela não faz uma apologia à homofobia. Ela diz que a homofobia existe, mas não é uma coisa endêmica e espalhada por todo o conjunto social para criminalizar todas as pessoas. É só isso. E ela é uma vítima real de uma homofobia real, de um indivíduo que deve ser tratado como um indivíduo criminoso e monstruoso.
As escolas desse país estão cheias de exceções, então, porque a quantidade de transexuais abandonando o colégio até os 13 anos pelo preconceito que sofre, a quantidade de adolescentes gays sofrendo bullying, a quantidade de homossexuais ganhando menos que heterossexuais, a quantidade de pessoas negras sem ter acesso às mesmas coisas que pessoas brancas. Nossa, grandes exceções. Exceções numerosas. Eu diria até que exceções maiores que a norma.
Não estou dizendo que não exista preconceito, mas você normatizar institucionalmente o preconceito como se fosse uma cultura social é muito temerário, Fefito.
Mas é.
O Congresso aprovou ontem o orçamento da União para o ano que vem, com um valor total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Um dos pontos mais polêmicos era o tamanho do fundo eleitoral para 2020, quando serão realizadas eleições municipais pelo país. Lideranças políticas tentaram emplacar o valor de 3,8 bilhões de reais, mas recuaram diante da sinalização de um veto por parte do presidente Bolsonaro. Com o recuo dos congressistas, o montante reservado para financiar os pleitos ficou em apenas 2 bilhões de reais. Vamos lá para Brasília, capital federal, ouvir nossos olhos e ouvidos lá em Brasília, Zé Maria Trindade. Bom dia, meu querido. É uma graninha, vai, de pinga, Trindade.
É, mas na verdade é um pouco mais. 3 bilhões, porque soma-se a esse fundo eleitoral, fundo partidário, né?
Pois é.
Então ele ficou em 1 bilhão, então são 3 bilhões de reais para os políticos torrarem na campanha eleitoral do ano que vem. Mas, meu caro Edgar, a história é a seguinte: esse dinheiro é pouco demais para os políticos. Isso é apenas para justificar os gastos. É o dinheiro que entra legal. Ninguém é inocente ao ponto de dizer que toda eleição custará exatamente isso. Não. Haverá outro dinheiro, outro investimento, mas isso aí é a parte legal. E os deputados se depararam diante de uma situação muito complexa. Eles queriam levar para os 3 bilhões e 800 milhões, me refiro ao fundo eleitoral, e o presidente Jair Bolsonaro disse que vetaria. E aí foi preciso negociar. Mandaram lá, conversa para cá, conversa para lá, atravessaram a Praça dos Três Poderes e o recado foi de que seria vetado qualquer valor acima de 2 bilhões de reais. Vetar o dinheiro do orçamento para a eleição, Edgar, significaria o seguinte: uma eleição sem dinheiro, e aí sem dinheiro mesmo. porque o dinheiro que entra extra, o dinheiro de Caixa 2 não poderia ser gasto porque não poderia ser justificado. Sim. A multiplicação dos recursos, né? E aí os parlamentares decidiram então recuar para os 2 bilhões, 300 milhões a mais do investimento das últimas eleições. Na verdade, os deputados e senadores estão pensando já em 2020. Se não houvesse esse aumento, 2020 não poderia ser os 3 bilhões e 800 ou 4 bilhões que eles querem para 2020. Eu digo, esse orçamento da União é um fetiche total. 9 entre cada 10 parlamentares amam esse orçamento da União. Já foi motivo de cassação, de CPI, existiam os anões do orçamento que dominaram o orçamento, mas é uma bolada. São 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Repetir, 3 trilhões e 700 bilhões de reais.
Eu errei por 100 bilhões, então, Zé. Eu errei por 100 bilhões aqui. É tão alta essa cifra que a gente até... 100 bilhões, deixa de troco.
Dinheiro de pinga. Olha, Edgar, eu costumo dizer que nós, jornalistas, temos uma aversão a números, né? Eu até sugiro aos contratadores das empresas que, na seleção... passa uma conta de matemática lá. Quem acertar, você dispensa, tá fora, você não serve para ser jornalista. Dá uma dificuldade lógica.
Ô Zé, isso é uma excrescência, isso é um disparate, isso é uma cusparada na cara do cidadão brasileiro, seja ele de qualquer espectro político for. Eu fico um pouco, não vou dizer indignado, mas me causa certa curiosidade. Por que a gente não se manifesta em torno de uma excrescência como essa? Juntando, unindo a população brasileira toda contra uma excrescência que é esse aumento aí desse fundo partidário.
É uma pauta suprapartidária.
Num momento em que o país põe o foco ou tenta colocar o foco no enxugamento do Estado, na redução dos gastos públicos, né? Quando tem a discussão ali das campanhas, do financiamento público de campanha, não, o financiamento estatal, de campanha, como é que vem uma... O governo deveria vetar era integralmente essa excrescência. Não é possível que a gente tenha que engolir o cidadão comum, eu, você que está me ouvindo, me assistindo aqui pela nossa transmissão no canal do Morning Show. É um absurdo, a gente tem que se levantar contra isso. Por que que isso não toca os corações e mentes da Câmara dos Deputados? Será que esse pessoal não tem vergonha de enfrentar os eleitores da base, porque eles têm que ir prestar contas, teoricamente, pelo menos, aos eleitores da base? Como é que eles vão explicar essa história? Olha, aumentamos aqui a nossa graninha e você vai continuar, olha, com menos grana para a saúde.
Menos carne.
Menos carne, menos grana para a educação, que é a salvação desse país antes de qualquer coisa. Você pode falar em saúde, você pode falar em segurança. Vem a educação, porque com uma boa educação, você sabe se cuidar, você tem um olhar crítico para as coisas, você tem uma base para inclusive exigir dos governantes um saneamento básico mínimo.
Saber votar.
Gente, é incrível, Zé.
Tem uma coisa...
Não,
tem
eleger
uma coisa...
quem os rouba.
Eu estou indignado, Zé Maria Trindade.
Tem uma coisa que me chama muito a atenção nisso. Eu acho que talvez seja uma questão de educação mesmo, porque as pessoas não sabem o que é um fundo partidário.
Não
sabem de onde vem esse dinheiro. Eles não sabem como se usa esse dinheiro. O que eu estava vendo semana passada, isso é só uma parte muito rápida, Zé. A gente vai falar do especial do Porta dos Fundos daqui a pouco de novo. O especial do Porta dos Fundos já tem um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas de pessoas muito ofendidas por sua religião.
E porque o fundão...
E aí, o fundo partidário tem um abaixo-assinado que não chega a 100 mil assinaturas.
As pessoas não sabem. 75
mil assinaturas. O que é mais grave para o seu futuro?
Ver
2 bilhões do seu dinheiro indo para o ralo?
Exatamente.
Ou ver o Porta dos Fundos continuar fazendo um especial?
E o Porta dos Fundos é uma propaganda. Quem faz propaganda contra o Porta dos Fundos faz propaganda pró. Eu acho que melancólico. Né? O Zé, o Edgar, o Fefito, a atuação do Congresso em todos os níveis. Ele deveria funcionar como um sistema, como uma instituição de pesos e contrapesos, de diálogo com o Executivo, mas ele age sempre como uma espécie de menina mimada, a quem, se o Executivo não fizer as suas vontades, ele faz birra e não aprova projetos importantes como o pacote anticrime, quando aprova, coloca jabutis, pede barganhas de emendas parlamentares para aprovar reformas importantes. importantes, como a reforma da Previdência, pede barganhas para fazer a reforma administrativa. Aí quando chega na hora do fundão, ele é célere, ele é objetivo, ele é prático. A alegação desses deputados é que proibiram exatamente o tipo de voto, de financiamento a parte de empresas, que daria corrupção. Mas ainda é lícito a contribuição de pessoas físicas. E ainda é lícita a percepção de que, por exemplo, uma campanha barata é muito mais efetiva para fazer... O próprio Jair Bolsonaro, sim, que teve uma campanha baratérrima, sim, não precisou de ninguém, exatamente se elegeu. O que seria necessário, eu acho, fundamental, estabelecer um teto de gastos numa própria campanha de um deputado ou de um senador. Aí acabaria com essa pirotecnia, dessa coisa publicitária de vender sabonete, e o eleitor, de alguma forma, ainda que seja uma campanha chata, prestar atenção no que tem a dizer o seu candidato. Como o Fefito bem disse, as pessoas não têm noção do que é o fundo partidário. O fundo partidário, gente, é exatamente o deputado que te rouba
dinheiro, pegando, que sai do nosso
pegando
bolso,
dinheiro seu para ele te roubar novamente. Então, se você não for educado, se você não votar bem, você está alimentando duplamente aquele que pega seu dinheiro e rouba não, sim, só seu dinheiro, mas a sua esperança por um país melhor e um legislativo que não se comporte como menina mimada e faça seu trabalho dignamente.
E ainda mais é quando se tem a constatação, a partir dessas últimas eleições, a que elegeu o Bolsonaro, estou me referindo, do quão barato pode ser uma campanha nas mídias sociais, essa questão de você trabalhar com as mídias sociais com baixo custo. Isso elegeu o presidente, Zé. Aí que dá mais um ar de indignação mesmo para esse disparate que é essa quantia astronômica jorrando do cidadão, da gente, para essas campanhas aí milionárias aí.
Ação nossa aqui, ela é do povo. Hoje mesmo saiu a pesquisa. Exato. 45% dos brasileiros, né, rejeitam o Congresso Nacional. Isso é uma parlafobia, né? Todos sabem, quando o deputado chega no lugar, já se sabe, é verdade. Eu queria dizer, Aplides, que existem dois fundos. Um é o fundo partidário, é para a existência do partido. Esse aí está reservado um pouquinho a mais de R$1 bilhão. E 3 bilhões, aliás, 2 bilhões para a
fundo eleitoral.
Eleição.
Fundo
eleitoral. Eleitoral.
É, eu confundi.
Então, somando os dois, 3 bilhões de reais, exatamente, no ano que vem. E aí, só para ter uma ideia aí desta peça fetiche de parlamentares, eu não sei por que os deputados gostam tanto do orçamento, né? É uma peça. Mas para se ter uma ideia, o salário mínimo vai ficar a partir de janeiro, e depende de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, em R$1.031. É o valor do salário mínimo. Alguns dados aqui. 29 bilhões e 500 milhões de reais para o projeto Bolsa Família. Uhum. 29 bilhões. Agora, me assusta muito, né, as despesas fixas. O governo, no ano que vem, vai gastar com a Previdência Social 677 bilhões e 600 milhões. Agora, com a folha de pagamento, olha o tamanho do pedaço, 344 bilhões e 600 milhões de reais. Então, Previdência, quase 700 bilhões, e a folha de pagamento, quase 350 bilhões, metade. Veja como é que está o país, quer dizer... Está arrecadando para pagar a folha de pagamento, aposentado, acabou o dinheiro.
Sim. Tá bom, Zé. Vamos continuar batendo nessa tecla ainda, muito aqui no Morning Show, com certeza na programação toda da Jovem Pan. Obrigado pela informação, pelo papo, sempre bom, Zé. Um abração.
Muito bem, obrigado. Muito bom dia.
Agora, 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Em mais um ato de seu afastamento da figura de Jair Bolsonaro, a quem se alinhou na corrida eleitoral do ano passado, o governador fluminense Wilson Witzel comparou ontem o presidente da República a líderes autoritários, como o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, e o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Quem ajuda a gente a entender melhor essa briga pública é o nosso camarada Rodrigo Viga.
Fala, é de Noel.
Tá, tô quase.
Tá Noel.
Tô quase.
Essa
lá.
Barbinha tá Noel, hein? Jingle Bell, apareceu o Ed. Não faz mal, não faz mal.
Vou trabalhar. É um extra que eu faço agora no fim do ano pra alavancar o orçamento.
você tá bem, você tá bem, você tá bem. Só faltou a blusa vermelhinha, né?
Ó, deixa eu ver, Viga, a gente tá te ouvindo com um rame aqui, Bruno. Tem como melhorar isso aí? Tem alguma coisa aí atrás? Mexe nesse cabo de microfone aí, Viga.
Chacoalha.
Então, do meu cabo? Deixa
eu mexer no cabo.
Funcionou, aqui, funcionou.
Ah,
funcionou,
meu camarada, aqui são anos e anos de técnica.
Pegou no cabo, funcionou.
Eu sou especialista em Osmar. Osmar Contato.
Você viu,
como é que
viu
tá
que
meu cabo agora?
Tá uma piada desse história do Bode Show.
Tá tudo certo, seu cabo, mas a gente tá meio chocado que hoje você não está numa externa. Você está em corredores. Você tá sempre com cenários paradisíacos no Rio de Janeiro.
Agora tá no subsolo aí do sei lá da onde. Bom, Viga, não, vamos ao que interessa,
eu
vai.
Eu tô aqui no IBGE, eu tava lá fora agora há pouco, rapaz, e eu tinha deixado minha mochilinha no canto, assim, de repente. Tô vendo que tem um cara me rondando, me cercando. Inicialmente eu pensei que ele queria apenas aparecer.
Viga.
Mas ele queria dar um bote, era na mochila.
Cabo, vai no cabo aí, prende ele aí pra não ficar dando rame aqui na nossa, na sua intervenção. Não, isso, espeta direito aí, rapaz.
Então,
deixa eu segurar meu cabo aqui.
Foi roubado, gente. Vocês viram? O cara queria dar um bote na mochila.
Meu cabo tá sempre trabalhando.
Gente. Segura firme.
Tá péssimo, hein? Vamos lá, Viga. Vamos falar dessa briga pública aí de Witzel e Bolsonaro. E aí, tá tentando se descolar mesmo aí, pelo que tudo indica, o Bolsonaro tem razão, ele tem aspirações aí para a próxima eleição presidencial, hein?
Eu participei desse café da manhã com o Wilson Witzel e ficou muito claro um discurso.
Viga, desculpe te interromper, tá chato isso. Peraí, Viga. Pega o cabo na mão e segura junto com o microfone para parar de dar esse mau contato aí. Aí você tem que segurar junto com a tua mão.
Tô segurando, tá bem?
Não, tá ruim, mexe nele aí que tá ruim. Ficou bom, mas tá ruim. Deixa enquanto você reconecta aí, eu vou ouvir o Adriles então, o Adriles. Porque tem uma acusação aí do Witzel, que é um meio que um xerifão também, né? Faz um governo meio a lá xerifão. E comparou, como eu disse aqui na abertura, chamando o Rodrigo Viga, ao ditador venezuelano Hugo Chávez e também ao turco, né? O Recep Erdogan.
Olha, chega a ser hilário, caricato e esquizofrênico. O Witzel só se elegeu a sombra do Bolsonaro. O Witzel é uma personagem, uma criatura, um sintoma completo do Bolsonaro. Tanto o discurso belicoso, a agressividade, o pseudo-conservadorismo que chega às raias de um reacionarismo, tudo isso é exatamente um sintoma do Bolsonaro. Ele é uma cria completa. Quer se desgarrar do Bolsonaro agora, não é por legitimidade ou opinião própria. Ele quer se desgarrar do Bolsonaro porque o Bolsonaro se desgarrou dele. O Bolsonaro o despreza como uma cria mal criada, que falou que ele teria relacionado o próprio Jair Bolsonaro ao assassinato da Marielle, que ele teria mexido os pauzinhos do judiciário do Rio de Janeiro para incluí-lo no inquérito. O Bolsonaro tem horror. Falou que ele tem aspirações eleitorais, que ele é oportunista. E aí a gente tem que dar razão pro Bolsonaro, no sentido dele ser exatamente um oportunista. E as críticas dele são pavorosas. Ele critica justamente, é uma falta de tato político impressionante, o Paulo Guedes, porque acha que ele não olha para o social. Olha, as políticas socioeconômicas do Paulo Guedes visam exatamente expandir a economia, e os números econômicos são excepcionais do governo até o momento, e esses números vão chegar mais cedo ou mais tarde no bolso do consumidor em forma de emprego, de geração de renda, de produção econômica, de maior competitividade das empresas, que vai gerar melhor economia. Sobre a retórica que ele fala, que ele critica no Bolsonaro, não é possível que ele não observa a própria retórica. Um homem que diz que tem que atirar na cabecinha das pessoas, ou que faz uma dança asquerosa, nojenta, para comemoração da morte de uma pessoa, como ele fez na Ponte Rio-Niterói, quando foi abatido o rapaz que sequestrou o ônibus. Uhum. Não é possível que ele não consegue, não tem um espelho mínimo em casa e não se percebe como manifestação piorada do Jair Bolsonaro. É um homem que, assim como parte de uma certa direita, parte do PSL, parte até do MBL, sem querer fazer juízo de valor em cima dessas instituições, que foram exatamente eleitas, em grande medida, a reboque dessa reação conservadora que foi representada pelo Jair Bolsonaro. Uhum. É um homem que hoje não tem nenhum voto, eu arrisco dizer isso. Se ele fosse tentar a reeleição hoje, ele não seria absolutamente ninguém.
Conectamos com o Viga aí? Tá aí ouvindo a gente, Viga?
Eu ovo, como diz o sábio, eu ovo, como
agora
diz o
sim, meu camarada, que fique assim, vamos lá. Vamos falar dessa treta aí pública deles aí, vai.
Já vem de longa data, né, meu caro Edgar. A família Bolsonaro entende que o Witzel é um traidor, porque realmente era um ninguém, né, na política, um Zé Ninguém na política até o ano passado. O Flávio Bolsonaro abraçou o Wilson Witzel, que foi talvez o maior azarão da história política do Rio de Janeiro nos últimos tempos, e surfou o tsunami Bolsonaro. Esperava-se do Wilson Witzel fidelidade,
apoio, alinhamento com Jair Bolsonaro. Mas foi ele sentar no trono do Palácio Guanabara que houve esse distanciamento. E talvez aí, como disse o nosso companheiro, a gota d'água tenha sido o caso Marielle Franco. Eu estava nesse café da manhã com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ele fez essas comparações, né, com o Recep Erdogan, que é o todo-poderoso lá da Turquia, com também o Alejandro Fujimori, que foi presidente do Peru. E aí ele esqueceu, ele teve um lapso de memória ao falar do presidente da Venezuela. Eu até falei, o senhor está falando do Chávez? Não, eu estou falando daquele maluco lá da Venezuela. O senhor está falando do Maduro? Não, estou falando daquele maluco lá da Venezuela, o anterior, o Hugo Chávez. Enfim, é um discurso literalmente, claramente, de alguém que tem pretensões políticas. Nesse mesmo evento, ele falou da possibilidade da fusão em discussão entre PSL e PSC, adotou um discurso social-democrata, com críticas à política econômica, dizendo que o Brasil tem feito muito pouco na área da assistência social, e admitiu que a relação com o presidente Jair Bolsonaro é confusa, é turbulenta, que existe uma espécie de má vontade do Bolsonaro para com ele, mas isso não tem afetado as relações do Rio de Janeiro com o governo federal. O Wilson Witzel, ao ser questionado, viu, meu caro Edgar, se é candidato à presidência da República, agora ele está com um novo discurso, dizendo que ele é candidato a ser um bom governador do Rio de Janeiro. A gente vem dizendo há muito tempo.
Sim.
Se ele for um bom governador do Rio de Janeiro, ele acha que se cacifa para a candidatura à presidência da República em 2022 pelo social cristão, meu caro Edgar.
Ô, Viga, rapidinho uma linha, só vi tua entrada no Jornal da Manhã a respeito dessa nova operação da Polícia Federal. Rapidinho, só para a gente finalizar aí com o papo, os assuntos da política no Rio de Janeiro. A Polícia Federal vai para cima, né, da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, do Queiroz e do filho mais velho do Bolsonaro, o Flávio, não é isso? Questão das rachadinhas lá.
Exatamente. Hoje é a operação do Ministério Público. Que tem mais operação hoje aqui no Rio de Janeiro que nos hospitais do Crivella, viu, meu cara de ganho? Então, Ministério Público tendo como alvos principais o próprio Fabrício Queiroz, que seria o homem que comandava a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro e também parentes e amigos do Fabrício Queiroz e da Ana Cristina Valle, que é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades, andamento da história da rachadinha, do caso Fabrício Queiroz, que vem se arrastando, teve a decisão do Toffoli que caiu e agora as investigações transcorrem normalmente, Edgar.
Tá ótimo, obrigado, Viga, pelas informações, bom trabalho pra você, meu camarada, da próxima vez, você vem com um cenáriozinho mais bacana ali, aquele coqueirinho, né, a praia, ao fundo.
Segura o pau aí, segura o toco aí.
Pode ser, você escolhe o ponto do Leme ao Pontal, coisa com você.
Eu tô segurando a minha mochila, porque quase roubaram agora há pouco. Por isso que eu tô aqui no IBGE, peguei um corredor aqui pra falar.
É o Rio de Janeiro metido aí com a justiça, né?
Segura o toco!
No âmbito municipal, estadual e federal. Valeu, Viga. Abração, meu velho.
Ho, ho, ho. Grande abraço.
Valeu. Olha aqui, vamos fechar esse bloco aqui falando de uma coisa boa, vai. Fala aí, Fefita. É verdade que a influenciadora Giovanna Eubank tá grávida, isso?
É, muito verdade. Aliás, atriz e influenciadora, porque pouca gente se lembra, mas Giovanna Eubank é atriz. Originalmente, fez muita novela na Globo, que ela faz tanto sucesso agora na internet que virou
apresentadora e influenciadora.
Apresentadora e influenciadora, não é? Ela arrasa. Ela tá grávida, gente. E é uma grande surpresa, porque a gente sabe que o Bruno Galhaço e ela já têm dois filhos adotivos. Eles foram até a África, até o Malawi, pra adotar a Titi e o Bless. Agora, de surpresa, a família cresceu. Ela anunciou no Instagram, com uma foto muito bonitinha aí, você tá vendo, ó, do lado, uma foto, aí do lado direito, uma foto de mãozinhas na barriga, dizendo o seguinte: ops, a família cresceu. Agora somos 5, fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo. Tô no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê. O que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de amor e felicidade. O Bruno Galhaço comemorou, dizendo: nossa, a família cresceu, vou ser papai de novo. Não tem muitos detalhes sobre essa gestação, também não precisa se dizer muitos detalhes. A gente sabe que as famosas esperam 3 meses para passar o período de risco para poder anunciar. No ano passado, ela já tinha deixado claro que não engravidava porque não queria. Por isso, ela adotou os filhos. Ela disse o seguinte: nunca fizemos tratamentos para ter filho, posso ter filho, Bruno também. A questão é que eu não queria ter filhos até que a vida nos surpreende e nos reencontramos, eu e a Titi. E aí, a gente resolveu adotar. A gente sempre se cuidou para não ter filhos, mas o Bruno sempre quis. E agora, aconteceu. Os famosos estão todos comemorando. Bruna Marquezine, Letícia Colim, Thaís Araújo, todo mundo dando parabéns pra esse casal. É, esse casal que, aliás, vai ser visto muito em breve bombando em outros projetos, porque Bruno Galeazzo, como eu adiantei no meu modesto blog lá no jp.com.br/fifito há 3 meses, vai pra Netflix.
Teve até uma brincadeira, né, com ele na Casa de Papel.
Dizendo que não quer mais fazer novela, mas vai fazer série na Netflix. Uhum. E a Giovanna Eubank, por sua vez, vai seguir firme e forte com seu canal e agora vai ficar mais rica ainda, porque o nicho que mais paga, junto com o de lifestyle, beleza e saúde, é o nicho de maternidade. E vai ganhar muito berço grátis, hein, Giovanna? Voltamos de olho!
É isso aí, felicidades para a família. E a gente vai fechar esse bloco agora, mas voltamos rápido, hein? 11 em ponto, horário de Brasília. Vou em frente aqui no Morning Show. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução com normas de conduta para juízes em redes sociais. Não preciso nem dizer que gerou polêmica, né? Vamos para os detalhes com o nosso colega repórter Leonardo Martins.
Os juízes devem evitar dar opiniões sobre temas que levantam dúvidas sobre a imparcialidade deles nas redes sociais. Essa é a decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovada em uma votação interna nesta terça-feira. A resolução também proíbe que juízes elogiem ou critiquem políticos e que usem o logo institucional nas redes. A versão mais votada da regra foi a do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Para ele, os juízes devem manter o decoro e evitar excesso de exposição e autopromoção. Toffoli ressaltou que a decisão irá pacificar a situação dos magistrados nas plataformas.
Mas, ao fim e ao cabo, nós veremos que esse normativo, dando balizas, vai, que evidentemente sempre poderão ser atualizadas e aperfeiçoadas, vai trazer tranquilidade para a livre manifestação de pensamento e para a livre expressão dos magistrados nas redes sociais.
A proposta do presidente da STF foi acompanhada por 6 conselheiros, enquanto 2 optaram pela não alteração da regra. Outros 3 integrantes rejeitaram a posição de Toffoli. O voto divergente foi apresentado por Luciano Frota, juiz do trabalho da 3ª Vara de Brasília. Para ele, a Constituição veda qualquer tipo de censura e a lei da magistratura já traz regras necessárias para conter os juízes nas redes sociais.
Bom, vamos lá, já gera uma discussão, como eu falei no início aqui, é polêmica à vista, né? Vamos lá, Adriles, tem método no modo de agir? Opa, pensei que já foi. Conta pra gente o que você acha dessa resolução, se você concorda com ela, você que é um liberal radical, digamos assim.
Tem método. A pergunta foi fora de hora, mas foi legítima. Tem método de censura de liberdade de expressão. Olha, já há uma cultura que impõe um princípio de discrição. Discrição essa que não é exatamente obedecida pelo próprio Dias Toffoli. Ele é um exercício vivo de autopromoção, do que é de pior na magistratura. Mas eu acho que isso esbarra realmente na liberdade de expressão. Para além do cargo, um juiz é uma pessoa que tem direito à opinião, que tem opiniões, que tem percepções de mundo, e essas percepções de mundo e essas opiniões vão claramente incutir, incidir nas suas decisões, nas suas magistraturas. Claro, você tem que ter um tipo de princípio de discrição, mas não, você legislar em cima de um princípio de discrição é completamente estabelecer uma censura à liberdade de expressão do juiz. Isso me lembra exatamente também uma coisa próxima a nós, Edgar, a liberdade de opinião dentro dos meios na nossa querida mídia. A gente já falou aqui que nos Estados Unidos e na França alguns jornais se colocam, se pautam, dão editoriais falando em que posição socioideológica, política que elas estão. E aqui a gente sabe, a gente tem esse suposto isentismo, como o Brasil 247, a gente sabe todo mundo o que eles pensam, a Folha de São Paulo ou o Estadão. E se colocar que um juiz, para além da sua função, ficar proibido de omitir opiniões, por exemplo, racistas, como prevê o projeto, misóginas, antissemita ou coisas do tipo, é chover no molhado. Ninguém pode emitir opiniões racistas, antissemitas. Mas tem coisas ambíguas que eu anotei aqui. Por exemplo, quanto à vedação acerca da manifestação política, que eu já acho um absurdo, eu acho que o juiz pode se colocar politicamente, pode ser candidato a um cargo público se ele quiser. A norma destaca que a vedação não abrange manifestações, olhe bem a ambiguidade, sobre projetos e programas de governo, processo legislativo e outras questões de interesse público do judiciário ou da carreira. Olha, isso é o mesmo. Se você elogia um projeto de um ministro, um projeto de um congresso, um projeto de um presidente, você está subliminarmente, ou mais, aliás, explicitamente, elogiando um presidente, um governador, um governante ou um legislador. Eu acho que isso incide em absoluta censura. Eu acho que é uma coisa muito estranha. Os próprios ministros do STF emitem opiniões sobre julgamentos, sobre princípios políticos, sobre deturpações, sobre o seu caráter. Se o próprio STF é um exemplo de um juiz que não é discreto, o que, que você vai dizer sobre as outras instâncias do judiciário, meu Deus?
Olha, eu discordo de você, Adriles. Não acho que isso seja uma coisa para ser colocada em questão quando você traz aí a mídia. Independentemente de você ter uma linha editorial nas empresas, nas redações, nas editorias ali, de veículos de comunicação que tratam de política, isso é uma escolha dentro de um perfil daquele veículo específico. A nossa opinião individual, aí, como personagens da mídia, eu acho que ela vem antes, porque às vezes a minha opinião nem sempre é de acordo com o editorial, a linha editorial do veículo que você trabalha. Isso é parte do processo democrático. Mas eu não vou julgar ninguém. Eu não vou decidir pela vida de ninguém. Não vou decidir se alguém vai preso ou se alguém vai permanecer solto. Eu acho que, na minha modesta visão, o juiz que vai julgar, que vai decidir sobre o destino das pessoas, ele tem que se abster e não se render a essa vaidade contemporânea de mídia social. Se ele quiser tratar de assuntos outros, falar, olha, eu além do meu trabalho no Superior Tribunal Federal, eu adoro orquídeas, olha meu orquidário. Que beleza, meu orquidário. Olha, meu netinho, meu netinho nasceu, estou muito feliz. Agora, um juiz que vai estar sob a batuta dele ali, uma decisão que pode privar uma liberdade, não pode se render a essa exposição vaidosa nas mídias sociais. Eu acho que há um conflito de interesse aí nesse caso.
Mas eu tenho dúvidas, Edgar.
Que você acha, Fifi?
Eu discordo de você.
O que você acha?
Também concorde com a Adri.
Não, porque eu tenho dúvidas quanto aos dois.
Mas
lados.
Só um adendo aqui. Tudo fica na conta da tal liberdade de expressão.
É muito subjetivo.
Olha, se a pessoa escolheu como ofício julgar, ser um juiz, um magistrado, ele tem que saber que parte daquele ofício tem uma dose de discrição.
Mas a discrição, legislar em cima da discrição é impossível, é cercear a liberdade de expressão.
Mas aí, o que eu tô pensando aqui, e essa é a minha... Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto que eu tô formulando à medida que vocês estão falando, mas aí o que eu queria dizer aqui é todo juiz é um ser humano. Sendo um ser humano, ele está imbuído de ideologia e opinião. Então, eu não sei se é melhor que a gente permita que esses juízes continuem postando na internet para que a gente saiba, inclusive, que eles estão ideologicamente comprometidos, como é o caso, inclusive, de certa magistrada que queria fuzilar gays num paredão, como a gente já viu, ou como era o caso de magistrada que, enfim, já falou coisas sobre alguns determinados candidatos, ou se a gente esconde isso com essa lei, a gente esconde isso e não vê que determinados juízes estão comprometidos eticamente.
Perfeito, você está concordando integralmente comigo.
Porque querendo
lamento
ou não...
dizer.
Não, mas aí que bom que eu estou concordando nesse ponto. Porque querendo ou não, a gente acaba descobrindo um comprometimento ético. Já, por outro lado, eu acho que você partir de um princípio de que o juiz é isento na aparência dá uma falsa aparência de que o julgamento vai ser justo.
Exatamente.
Então... eu tendo a achar que é melhor a gente deixar a desgraça solta nesse sentido. Ver
não é desgraça,
as,
ver
as
com
ideologias
quem,
claras,
com quem a gente está conversando e quem está lidando. Só um
e
ponto
entender
pra,
que a justiça está
comprometida.
Para
concluir, a mídia julga, sim. A mídia condena as pessoas exatamente pela opinião pública. É uma velha discussão essa que você coloca.
Mas não bota na prisão.
E é muito interessante sobre a subjetividade e a objetividade. Para além do seu julgamento pessoal, das suas opiniões pessoais, você tem que estabelecer uma percepção dos fatos, das circunstâncias, da realidade. E às vezes essa realidade, essas circunstâncias, pode até remoldar a sua opinião. Isso quer dizer tanto a jornalista quanto a um juiz. Mas eu quero, como o Befeito bem disse, quando ele concordou muito bem comigo,
é saber
com quem eu estou falando, quem é o juiz que está julgando, quem é o jornalista que está comentando a opinião. Você cercear essa liberdade de expressão é exatamente estabelecer um tipo de censura. E saber com quem você está lidando é a melhor coisa que existe numa democracia.
Eu entendo
liberdade.
Super de onde vem isso que você falou, Edgar, mas eu acho que é um outro questionamento.
Mas, Befeito, você dá um exemplo pontual de uma coisa que pode ser resvalado em uma ilegalidade, um crime até.
Sim.
De juízes que se manifestam com relação ao seu ideal político. Então, eu não quero ser ingênuo e nem fazer crer que um juiz não vá ter na sua intimidade, na hora de desferir.
Não existe neutralidade. Claro, não existe a neutralidade absoluta.
Na tua intimidade, decidir de acordo com os seus ideais, a sua visão de mundo, até o seu viés político, isso está na intimidade. Mas quando você publiciza isso, quando você torna público uma coisa, você gera automaticamente um comprometimento de conflito de interesse na tua decisão. A tua decisão, na minha opinião, vem manchada pelo que você já se expôs anteriormente nas tais mídias sociais.
A própria matéria já tem uma legislação a respeito que orienta uma descrição. Você fazer isso como norma, como lei, isso vai cercear a opinião
também
de alguma forma.
Isso que você falou, porque se um juiz se posiciona claramente sobre um caso que ainda está em julgamento, ou comemora a prisão de algum político.
Esse é o problema.
Ele claramente influencia pessoas de sua comarca.
Esse é o exagero.
Porque o juiz é uma figura de muito respeito.
Gente, a gente falou muito aqui, a partir do advento da tal TV Justiça, eles viraram estrelas do Olimpo. Faz todo e eles são personagens da televisão. Você assiste tudo aquilo que acontece ali. E essa exposição...
Foi boa ou foi ruim?
Então, essa exposição...
Eu acho que foi boa.
Na minha visão, nem sempre é boa. É bom você acompanhar tudo o que está acontecendo, né?
Mas é uma transparência. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Eu acho que privacidade é uma coisa do século XIX. Isso para juiz, vida sexual, vida social, vida política. Eu quero saber o que todo mundo pensa a fundo.
E no plenário ali, do Congresso ali, do STF, é uma coisa, porque eles ali estão com a toga oficialmente. Quando o cara está em casa, de bermudão, chinelo, com a perna para cima, tuitando a torta direita baseada numa vaidade, expondo suas preferências e ideais, eu acho que causa um conflito de interesse.
Mas a vaidade é inarredável à condição humana, não adianta. É muito melhor você ver, a vaidade exposta de um juiz que às vezes é equivocada, que você achar que ele é um cara discreto, como você bem disse, ficar dentro da sua casa e fingindo um comedimento que ele não tem, fazendo, desferindo julgamentos parciais ou subjetivos ou ideologizados, que não se coadunam à sua postura, eventualmente, parcialmente discreta.
Eu acho que tem que ser discretinho na intimidade. Pode pintar sua unha de base, pode fazer uma escova no cabelo, mas no escurinho do cinema. Fefito, vamos lá, mais um assunto aqui, tá chegando Natal, é tempo de paz, amor, reflexão, meu camaradinha. De que maneira o espírito natalino tomou conta do ex-casal Luana Piovani e Pedro Scooby?
Até real agora, muito bom esse enunciado, Edgar. O espírito de paz não domina esse casal, Pedro Scooby e Luana Piovani.
Eles vão voltar ainda, eles vão voltar.
Eu também acho, sabia? Porque eles não largam esse osso. E Luana Piovani fez uma live no seu YouTube, no seu canal no YouTube, enquanto arrumava o cabelo e brincava com a filha, fazia suas prendas domésticas, elegendo o filme do ano, tipo Bacurau, música do ano, boy do ano, boy dela e tal. E aí perguntaram pra ela qual foi o mole do ano, criticando ela, dizendo que ela pagou muito pau pro Pedro Scooby esse ano, quando ele tava lá namorando a Anitta e agora tá namorando a Cynthia Dicker, a quem ele disse que conheceu e teve um crush quando ainda era casado com Luana. E que Luana que apresentou a ele. Então, Luana disse o seguinte: só estava demonstrando minha insatisfação com esse tipo de atitude horrível, sem nenhum tipo de empatia e respeito que meu ex-marido tinha com a família dele. Não tenho um cabelo de ciúme de qualquer sentimento que possa ser parecido com o que você tá achando. Se tem uma coisa que eu tava bem certa, que eu não queria mais. Então ela tá dizendo que não volta, Edgar. Mas Luana não falou só isso, não. A gente tem um trecho de vídeo aqui de Luana piovanando. Vamos ver. Piovana, Luana.
Lula não bombou. Fim da prisão de segunda instância. Tipo, Lula solto.
Não,
Ludmilla,
gente.
Ludmilla fazendo apologia.
É outro.
Não, aqui. Era mais pro fim. Era na parte
mole
que eu falei.
Mole do ano.
Agora, mole do ano.
É isso aí. Peguei, Maranhão. Mole do ano, senhor Pedro Scooby.
Isso.
Mas não é só por isso, não. Mole do ano, pra mim, é ele ter perdido a família dele. Eu acho que esse foi o mole. Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo que ele fez e... Eu acho que mole do ano foi... o resultado de todas as péssimas atitudes que ele teve. E aí ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado a ele de ir e vir dentro da nossa vida e da nossa família. Agora, liga, pede, eu vejo se sim ou não.
Fiquei triste.
Tem que estar dentro, né, adequar as prioridades na vida das crianças, manter a convivência, porém, pai que visita. É isso. E eu acho que isso é mole do ano. Porque eu vivi isso e acho que foi um mole que meu pai deu.
Gente, a Luana é um case de psicanálise. É ótimo.
E aí ela ainda disse que o próprio Scooby viveu isso, também foi um mole que o pai dele deu, e ele tá reproduzindo o comportamento do pai, inclusive. Ela disse o seguinte: o mole do ano é isso, a gente não evoluir e repetir a história, repetir os erros. O que eu não entendo é por que eles continuam falando um do outro em público.
Amor.
Tipo, como...
A terapia, como, o Adriles matou, mas terapia. Como jornalista de celebridade,
eu super entendo que é um assunto, todo mundo ama acompanhar a vida, mas, gente, já separou. Ele já tá na segunda namorada, ela já tá namorando um boy que conheceu em Ibiza. Pelo amor de Deus, que vai continuar lavando roupa suja em público?
Quando você ama alguém e você acha que essa pessoa não corresponde na mesma medida do amor que você tem por ela, você cria um remorso, um ressentimento em relação ao que você acha que você merece do outro. Aí seu amor se transforma em ódio.
Mas faz um diário.
É paixão, é análise que ela tá fazendo.
Faz um diário, manda um zap pra amiga, desabafa com o terapeuta.
Ela prefere a mídia.
Eu amo Luana Piovani, por mim ela continua piovanando, tá? É só uma questão humana mesmo.
É um queijo de psicanálise.
Fala, Paulinha, vem. Nada. Vem
não,
com a gente.
Não, é chato isso. Porque
chato, também fiquei
tudo
triste.
Tudo bem, ele pode ter errado e tal, mas não quer dizer que ele não possa voltar a ter uma relação mais estreita com a família. Eu entendo que ela possa estar chateada e entendido que ele abusou aí, né, desse ir e vir, dessa coisa que ela imaginou que fosse ser sem nenhum tranco e barranco, digamos assim. Ah, mas eu espero que isso mude.
É, também.
Scooby, sempre há tempo de retomar. Principalmente que vocês têm filhos, então...
Mude o quê? Pra eles voltarem?
Não, não é questão de voltar. É que ela falou que agora
que tem
ela
uma
tá
boa
fazendo
relação, né?
Um outro tipo de convivência,
tá jogando duro,
de autorizações, enfim. De pais que tiveram...
Paulinha, não se tem boa relação quando o amor está latente ainda.
Teve episódios que ela
espero
jogou as roupas...
Espero que não esteja, porque o meu interesse
a parte dela tá.
Nesses filhos.
Eu sou fofoqueiro.
Teve episódio em que ela teria jogado as roupas dele e a prancha de surf numa praça lá em Portugal, né? Quando ela ficou brava. Então, talvez essas coisas aconteçam ainda por muito tempo. O que é muito triste, só pra encerrar, é que eu acho que eles têm carreiras muito sólidas, tanto no surf quanto na TV, e ultimamente eles só falam de suas vidas pessoais, basicamente seus ex respectivos. Então, assim, Scooby vai falar de surf, Luana vai falar de TV ou não. Não segue meu conselho, eu vou continuar noticiando.
Eu falava, mas
Fito, você é um profissional da fofoca, isso rende muito mais pra todos nós e pra eles também.
Vamos girar o assunto aqui. Paulinha, não é hoje, não sei se eu tô certo, me corrija se eu estiver errado, o novo episódio do Anjo Investidor?
É hoje,
Na semana passada, dois jovens com uma ideia legal de receber estudantes de fora do país foram expostos do programa. Eu achei bem legal esse episódio.
Não é? O João, eu achei que ele não ia. Ele não ia investir. Porque você sabe, no Anjo Investidor tem o João Kepler, que é um investidor anjo. Então ele ouve ali o que as pessoas têm para propor e aí ele decide se ele vai ou não investir o dinheiro para aquela empresa virar. Eu achei que ele não ia investir da última vez, mas acabou que deu muito certo. Mas não é tão fácil, né? Tem perguntas técnicas, ele pega ali no pé das pessoas, não é
ainda
uma coisa tão simples.
Ainda mais ele que é um conhecedor profundo disso, o mais conhecido investidor anjo do Brasil, tal, vai meter dinheiro num negócio que é incerto, tem que saber a fundo do que se trata, né?
Mas diz que hoje também vai ser meio assim, Ed, ele vai pressionar a galera, ele vai querer saber mais desses negócios aí pra ver se ele vai pôr o dinheiro dele. Vamos conferir.
Vamos
um
dar uma
teaser
olhada.
Do anjo investidor.
Tem um trecho aqui, ó. Olha lá.
Verinha é uma empresa aí, uma startup de tecnologia para o mercado de bares e restaurantes. Essa parte do pagamento pode fazer a gente virar uma fintech. É exatamente aí onde a gente quer chegar. Você não sabe muito bem quanto precisa, de 250 a 500 mil reais, mas você sabe que tem um valor de 10 milhões.
Não tá aquela empolgação a olhos vistos ali.
Será que o Clark Kent vai conseguir aquelas loucas que já, né?
Parece o Clark Kent.
Meio crush esse homem, não sei. Vamos ver se o João vai levar isso em consideração. Eu não acredito que não, ele vai pegar esses dados. Então é hoje à noite, 9 horas, Edgar.
Sim.
No canal do YouTube você assiste, youtube.com/oanjoinvestidor.
Boa.
Toda quarta-feira um episódio novo pra vocês. Tem tantos legais já. É bom pra quem quer procurar um anjo investidor saber que não é tão fácil assim, hein? O que é que você tem que cobrir aí das perguntas pra quem sabe conseguir essa grana que você tá precisando?
Maravilha. Olha aqui, hein? Internautas recuperam um vídeo antigo do humorista Renato Aragão, o famoso, nosso Didi, pra protestar contra o especial de Natal do Porta dos Fundos. Vamos lá, Paulinha, conta essa história pra gente. Pode seguir aí na fala. fala.
Olha, é um vídeo de 2013, bastante antigo. Inclusive, na conversa tem o Renato Aragão e tem também o Gregório do Vivier, né? O Namoral promovia debates ali, então trazia pessoas com opiniões diferentes. Então, nessa mesa redonda, digamos assim, não
na Globo.
Tinha só o Renato Aragão, tinha também o Gregório do Vivier. Vamos ouvir um trechinho aí da conversa entre eles. Pode colocar aí, Edgar. Renato Aragão.
Você tem algum problema com piada de religião, de Deus?
Não, eu nunca passei por esse temor de fazer piada contra religião, porque a gente não precisa disso, não precisa usar uma religião para fazer humor. Eu acho que até agride mesmo. Uma coisa que agride é você criticar uma religião da pessoa. Muçulmano, católico, evangélico, tudo, não precisa.
Foi, olha, que teve fala.
Não, é que eu sou muito fã do Renato, mas nesse caso eu vou ter que discordar.
Não. Discordar sempre, porque.
Não, eu acho
meu que. Meu estilo que... de humor, claro. não permite isso.
Eu entendo totalmente.
Você tem alguma religião?
Não.
Então você tá a caráter de falar, mas desde que não agrida as outras religiões, as pessoas. Eu acho que não precisa, o humor não precisa disso.
E aí, depois desse vídeo viralizar, enfim, um monte de gente começar a comentar, o Gregório fez um tweet dizendo: não pode rir de religião, só de preto, isso, viado e pobre. E aí a revista Fórum, ele também disse o seguinte, ó: sou fã do Renato, cresci rindo com os trapalhões, mas lembro que ele brincava bastante com as religiões de matriz africana.
Brincava mesmo.
Aí pode? Renato vem de uma época em que era natural fazer chacota com orixá, mas impensável fazer com Jesus. O Porta dos Fundos é perfeito, democrático e tenta rir de tudo, já que tudo é sagrado pra alguém e nada é sagrado pra gente.
Vai dar um beijo no Gregório, né,
Adrilis? Não, o humor é essencialmente libertário, é essencialmente, de alguma maneira, ofensivo. Ele mexe com estereótipos, comportamentos, com religiões, com sexualidade. Agora, eu fico meio... O humor dos Trapalhões era essencialmente politicamente incorreto, mexia com todos os estratos da sociedade. Agora, existe exatamente uma tática politicamente correta, por exemplo, a questão gay. O Gregório do Vivier fez um gay na personagem de Jesus Cristo. Agora, quando alguém imita um gay ou faz uma caricatura de um gay fora do contexto sociopolítico de ataque ao governo, aí vira um crime. Então eu acho que existe uma esquizofrenia meio latente nessa percepção do que é engraçado ou não é. Segundo a sua ideologia.
Tem dois pontos bem rápidos aqui pra falar. Primeiro, um mexão bem rápido, porque o Porta dos Fundos virou o grande celeiro de talentos do streaming e da TV brasileira. Vai lá no meu blog jp.com.br/fefito, que tem mais sobre o assunto. Esse especial é o mais assistido da história da Netflix. E tem uma grande diferença entre ofender alguém de carne e osso individualmente e fazer uma brincadeira com uma orientação especificamente bem longe de uma caricatura Zorra Total. Como
mas o humor é generalista.
Ué, deixa eu fazer pro break. 11h28, horário de Brasília.
Eu vou falar com você aqui pelas DMs, Fernanda.
Aê, muito bem, Fernanda, parabéns. Obrigado a você que participou, interagiu com a nossa hashtag aqui pelo Morning Show, tá bom? Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan, sempre agradecendo o prestígio da sua audiência. Obrigado, viu? Pra você que esteve com a gente até agora.
Juízo.
Amanhã às 10 a gente volta aqui na programação da Pan com esta revista radiofônica. Tchau, cuidem-se, hein? Sempre.
Hoje, no Rolê de Notícias.
Ludmilla dá casamento de presente.
Filha do Lula ganha emprego de presente.
Papai Noel ganha pedrada de presente.
E Pedro Bial ganha neném de presente.
É muito presente. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Maurício Meirelles.
Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias de hoje. Rolê de Notícias.
Marília Mendonça deu à luz ao seu primeiro filho, Léo. Parabéns, Marília. O bebê veio ao mundo um pouco antes do esperado, mas segundo a assessoria de Marília Mendonça, tanto mamãe quanto o bebê passam muito bem.
Marília Mendonça, se ela fosse uma sertaneja, raiz,
de verdade
mesmo, ela daria luz a gêmeos, né? Que daí já nascia logo uma dupla.
Assim. Bom, se bem que o nome do garoto chama Léo, né? Às vezes ela tá esperando mais uns 3 anos pra ter um Vitor, pra juntar Vitor e Léo, já que a dupla Vitor e Léo não deu certo aí ultimamente.
Faz sentido.
Ela já tá, ó...
Pensou no futuro.
A cantora Ludmilla se casou em cerimônia surpresa no dia do aniversário da namorada e agora sua esposa, Bruna Gonçalves.
Ainda bem que você avisou, porque, pô, no dia que você falou...